O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje a nossa viagem é temporal e geográfica, vamos até às margens do Nilo, recuar alguns milénios para falar de uma das civilizações mais interessantes e que mais desperta a curiosidade humana, o Antigo Egito. O Núcleo de Estudantes da História e Arqueologia da Universidade do Minho está a promover um curso breve online, chama-se Entre Deuses, Pirâmides e Faraós. O nome promete. A formação promete também desmistificar a construção das pirâmides, o papel da mulher e até os sons da língua egípcia. Para nos guiar nesta viagem está connosco a formadora do curso, a arqueóloga Cláudia Barros, é investigadora do Centro de Estudos Humanísticos da UMINHO e também professora na Universidade Pontifícia Bolivariana na Colômbia, ainda uma ativa divulgadora científica nesta área. Cláudia, muito bem-vinda ao UMINHO ID, obrigada por ter aceitado o nosso convite para nos guiar nesta viagem que é fascinante. E se calhar começávamos por esta iniciativa que vai decorrer até ao mês de março, que entretanto já começou. Decidiu criar este curso, diz no lançamento, para partilhar uma paixão desmedida que tem desde cedo. O que é que motivou esta aposta num formato online e o que é que os participantes têm dito, têm sentido nestas sessões que já iniciaram?
Bem, bom dia a todos. Assim, efetivamente esta ideia do... Aliás, já tinha feito um outro curso com o CEUM, ano passado, que foi o primeiro curso que fizemos aqui na Universidade do Minho de Introdução ao Antigo Egito e foi assim um sucesso, as pessoas gostaram muito. E este ano, entretanto, o Núcleo de Estudantes de História e Arqueologia da UMINHO fizeram esta proposta para iniciar também uma nova introdução. E efetivamente também está a ser um sucesso em si, porque realmente Braga é uma cidade com ocupação romana, não é? Ou seja, os estudos são mais romanos propriamente do que de Egito, de egiptologia, notei uma grande necessidade dos estudantes que efetivamente têm a disciplina no curso de arqueologia e de história também, que são partilhadas.
Sentiram que precisavam de um bocadinho mais.
De um toque extra, exatamente. Têm a disciplina em si, mas é um bocado corrida, não é? Não é propriamente, não é dado muito ênfase, também porque estamos numa cidade que não é de estudo egípcio, obviamente. Então, mas eles sentiram efetivamente esta necessidade, eles próprios me disseram. Estamos muito contentes porque podemos passar um bocadinho mais, desenvolver aquilo que falamos nas aulas e tem sido, por acaso, tem sido muito bom, são todos muito interessados. Tenho alunos não só de História e Arqueologia, mas também de Física, de Comunicação, da UMINHO e depois outros também de fora que se foram juntando e acho que está a ser uma iniciativa muito, muito boa, estamos a ter um acesso muito, muito bom, não é? E a questão do facto de fazermos online também permite, não é, esta ligação com quem está à distância, não só com quem está em Braga, mas quem não está aqui perto pode de certa forma também participar, não é? Eu acho que esta ideia também é interessante porque conseguimos chegar a mais gente, não é? Acho que é importante também conseguirmos abrir aqui os horizontes e pronto, ir ganhando mais adeptos, não é?
Daquilo que percebo, o retorno de antes foi bom e por isso quiseram
exatamente seguir, não é? Porque eu própria sempre, eu acho que como aos estudantes de História e Arqueologia também senti muito essa necessidade de ter um extra, não é? Lá está, eu fiz o curso também cá, exatamente o mesmo percurso que eles, a licenciatura e mestrado, só que senti efetivamente faltava algo. E com esta necessidade que eu senti, pensei, bem, eu posso criar algo daquela necessidade que eu tinha, porque tenho a certeza que mais gente tem. E acabei por comprovar isso, efetivamente, não é? E pronto, acabou também por nascer daí, dessa ideia e do interesse também que o núcleo tinha em ter assim um curso e em gerar também mais... conseguir puxar os alunos também para a iniciativa.
Uma das grandes promessas deste curso, segundo li, é esclarecer polémicas. Exato. A ideia de que as pirâmides foram construídas por escravos, que é muito difundida pela Bíblia, pelo cinema também... É um dos grandes mitos por derrubar. O que Sim. é que há mais por aí?
Ui, muita coisa. Quase a começar ali com a questão da construção das pirâmides pelos ETs, não é? Aquelas teorias lindas da conspiração. Mas também a questão do papel da mulher, não é, na sociedade egípcia, que não era de todo, por exemplo, assim, uma sociedade tão fechada, não era, acabava por ser bastante mais aberta em comparação com as sociedades árabes atuais, não é? A mulher era tinha uma vida muito parecida com a mulher atual, por exemplo, a nível de Europa, não é?
Podia gerir propriedades, podia ir a tribunal, inclusive a divorciar.
E divorciar-se, portanto, é assim, era, fazia praticamente o que queria. Aliás, uma coisa muito interessante também, um dado curioso, é que era a mulher quem escolhia o marido. Não havia aquela obrigação de ser o pai, não é? De ser o cabeça da família a escolher a pessoa. Portanto, mesmo a nível não só da realeza, obviamente que tinham um estilo de vida muito melhor, não é? Mas a nível da sociedade também notamos esta abertura. E quanto à questão das pirâmides, por exemplo, efetivamente é algo que se trabalha muito e que se fala e que eu tento desmistificar acima de tudo.
Até porque é aquele mito que nós pensamos imediatamente. Exatamente. Quando pensamos no Egito, pensamos em quê? Nas pirâmides de Gizé.
Exatamente. As pirâmides é logo que vem, não é? Depois as múmias e por aí fora. Mas é uma coisa que eu tento muito desmistificar, esta questão da construção, não é? Porque temos esta ideia muito enviesada que nos traz Heródoto, não é? Os historiadores clássicos, que nos traz a Bíblia, não é? Do faraó, como uma pessoa assim muito cruel, muito, muito má, não é? E depois os egípcios ali, subjugados totalmente àquele poder imenso. E na realidade não funcionava propriamente assim. Eu costumo dizer muito aos meus alunos, as pessoas que construíram as pirâmides e que estavam ligadas a estas construções monumentais, não é? Até tinham uma vida melhor do que nós. Sinceramente, por exemplo, eles estavam divididos em turnos que trabalhavam entre 4 a 8 horas e os que trabalhavam 4 horas tinham 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Isto hoje em dia para nós não acontece.
Se formos a ver, se calhar até tinham semana de 4 dias e nós nem sabemos.
Exatamente, ou seja, era na realidade. Temos que ver, ter um olhar um pouco crítico, não é? E ter atenção a estas fontes que nos dizem, porque, e o que nos dizem na realidade, não é? Porque especialmente a questão de Heródoto é muito relacionada com aquela questão de quem conta um conto acrescenta sempre um ponto, não é? Ou seja, ele não tinha a informação em primeira mão, ele ouvia de uma pessoa que tinha ouvido de outra, que talvez tinha ouvido de outras milhares, então a coisa começa ali.
Já
mas, sim,
havia
há muitas...
uma espécie de um telefone estragado.
Exatamente.
Assim.
E há muita coisa assim a desmistificar, que eu acho que é importante abordar e eu tento acima de tudo fazer isso com os meus alunos para criarmos aqui uma história, uma linha correta das coisas, para não ficarmos com a ideia errada.
Para além desta questão das pirâmides do Egito, o que é que lhe vem imediatamente à cabeça quando se fala em desmistificar alguma coisa que nos vem à cabeça sobre
algo
o Egito?
Algo mais, ver, bem, acho que pirâmides, a questão da mulher, o que pode haver assim mais que seja... Talvez a construção, se bem que a construção do Val dos Reis é muito semelhante também à questão das pirâmides, não é? Estas pessoas também tinham, por exemplo, aliás também acontece nas pirâmides, os trabalhadores que estavam responsáveis pela construção dos túmulos, que era um grande segredo, não é? Ninguém podia saber onde é que eles estavam a ser construídos, porque esta necessidade de criar o Val dos Reis está muito relacionado com os roubos que havia nas pirâmides e nos túmulos, não é? Então, pensou-se em arranjar-se assim um sítio mais longe possível, em que só os trabalhadores conheciam a localização para que não houvesse este roubo, não é? Porque os faraós eram enterrados com um monte de riquezas, não é? Assim uma coisa. E obviamente que dava vontade de ir lá buscar um pouquinho.
Assim, até porque os túmulos dos faraós, e quando pensamos nisso também,
exatamente,
estão sempre associados a grandes,
sim,
salas.
Grande, exatamente, sim, uma grandiosidade, muitos tesouros, não é? Aquela ideia da caça ao tesouro. E, por exemplo, estes trabalhadores, eles eram, neste caso, foram relocados para outro ponto do Egito, onde viviam, e era-lhes criado, aliás, eram feitas de raiz novas cidades para estas pessoas habitarem ali e onde podiam ir juntamente com as famílias, portanto levavam os filhos, a mulher, e durante o tempo que estavam a trabalhar, eles estavam no Vale dos Reis a construir os túmulos, e a esposa e os filhos, né, e o resto da família que também fosse, estavam lá no povoado a gerir os negócios, a gerir, ou seja, tinham uma vida normal, portanto tinham condições muito boas de vida, de trabalho, acho que era uma civilização bastante avançada em comparação com aquela ideia que mais geral
que podemos ter. A ideia pré-concebida
que
nós temos.
Exatamente,
todos.
Exatamente, sim.
Uma coisa que me saltou aqui também à vista e outro ponto fascinante tem a ver com os avanços na medicina, porque associamos muitas vezes o Egito a quê? Lá está, já o disse aqui, à preservação dos mortos,
exatamente,
às múmias. Mas o que é que eles sabiam sobre curar os vivos que nos possa surpreender?
Ui, muita coisa também. Eles estavam muito à frente, na realidade. Assim, nós temos uma série, aliás, temos bastantes papiros médicos que nos falam de doenças que nós temos hoje em dia e que tratamos hoje em dia. Eles tinham casos de malária, por exemplo, artrite, muitos traumatismos, não é? Fraturas relacionadas com as batalhas, mas acho que é bastante óbvio. Casos de apendicite, cataratas, faziam cirurgias às cataratas, não a sangue frio, porque eles usavam anestesia, usavam como anestesia vá a cerveja ou o vinho, ou até mesmo os opiáceos, portanto a coisa não era assim tão bárbara como possamos imaginar.
Nem tão rudimentar.
Nem tão rudimentar, exatamente. Claro que tinham as ferramentas deles, a forma de o seguir, mas era uma coisa bastante atual e temos muita... Estes papiros realmente trazem-nos muita informação, não só relativamente, por exemplo, às doenças ou àquilo que se tratava, mas também aos fármacos que eram aplicados, como é que se usava, como é que se tomava, quando é que se deveria tomar, quase como uma prescrição médica como nós hoje temos nas receitas, não é? Só que há uma coisa muito interessante na medicina egípcia, que é a questão de que eles estão divididos em duas vertentes. Temos a parte científica, né, que nós hoje em dia podemos corroborar e podemos, obviamente, pegar em algumas coisas que nos ajudam a nós, a desenvolver a nossa medicina em si, mas depois também tem a parte mágica, não é? Que está muito ligada com a questão religiosa, que era tratada com orações, com mesinhas, com os amuletos também. Portanto, é assim uma coisa mais, um mundo mais holístico da coisa, não é? Ou seja, acreditava-se que a doença, naquele caso, chegava como se fosse uma punição divina, um castigo dos deuses por algo que fizemos, por trair a mulher, por termos roubado um pão no mercado. E então vinham os espíritos que se entravam no corpo da pessoa e criavam a doença em si, não é? Portanto, temos assim estas duas vertentes, claro, uma mais, digamos, mais holística, não é? Mais religiosa e outra mais científica. Mas, efetivamente, a questão, a parte científica acabou por nos ajudar bastante. E, efetivamente, a questão da mumificação também permitiu este envolvimento do conhecimento do corpo, não é? Numa fase tão, numa altura tão, há tanto tempo atrás, não é? Que vemos que, com o passar do tempo, a ideia do corpo, de abrir um corpo, era considerada assim uma... Isto já estamos a falar em termos um bocadinho mais modernos, não é? Idade Média também, chegando, que era assim uma coisa vista de uma forma estranha, mas os egípcios abriam corpos, faziam as cirurgias e estava tudo bem e resolviam os problemas. Portanto, eles estavam bastante à frente do tempo deles.
Era uma civilização muito, muito à frente. Há um Exatamente. Detalhe curioso aqui no programa sobre a língua. É verdade que a língua egípcia incluía sons e palavras que imitavam animais?
Sim, que imitava, que aliás, eles imitavam tudo. E vemos não só a questão da língua, mas, por exemplo, a questão dos próprios hieróglifos, aqueles bonequinhos todos, os passarinhos, não é? Os sóis e as montanhas, tudo o que eles desenhavam, era uma imitação daquilo que eles viam à volta deles, ou seja, há esta necessidade de colocar por escrito também o que eles têm no contexto. E vemos isto não só no Egito, também na Mesopotâmia, no Antigo Próximo Oriente também é muito comum, com o escrito cuneiforme, apesar de não ser uma escrita hieroglífica, porque são uma escrita feita com cunhas, não é? Aqueles triângulositos com os tracinhos, mas também segue muito esta ideia, especialmente logo as primeiras formas de escrita da Mesopotâmia também são assim ideográficas, com hieróglifos, com logogramas. Mas é muito esta ideia, efetivamente, eles tentam imitar aquilo que vem à volta, porque eu acho que todos nós também, nós enquanto humanos temos essa necessidade, não é? Colocar por escrito o que vemos, o que sentimos, e isso de certa forma configura quem nós realmente somos, e também aquilo em quem nós nos vamos tornar de alguma forma, não é? Portanto, sim.
Como é que está a explorar esta componente linguística e hieroglífica nas aulas?
Nas aulas, sim. Ainda não chegamos à aula dos hieróglifos, mas vamos dar
assim levantar assim a pontinha
Exatamente.
Do véu para não dar spoiler.
Exato, aos alunos que estiverem a ouvir. Mas vamos dar assim umas noções básicas, não é? Para que eles consigam, porque a minha ideia é que eles consigam pelo menos chegar a um museu, olhar para uma peça e conseguirem olhar para, por exemplo, uma fórmula da oferenda, que estava relacionado com as ofrendas que se fazia aos mortos, e consigam olhar para lá e digam, olha, diz isto. Portanto, assim, uma coisa muito básica, claro que não temos tempo, porque a escrita hieroglífica obriga um curso
não
completo,
dá para aprofundar, mas dá
não
para...
Não dá, exatamente. Portanto, o que eu lhes vou dar é basicamente assim umas noções básicas para que eles quiserem fazer uma especialização ou seguir um curso mais intensivo.
Também percebam se gostam realmente daquilo.
Exatamente,
não é?
Claro. Não é? E que consigam ter assim uma base geral para não caírem, como eu caí sozinha, sem paraquedas num curso de hieróglifos e começar a puxar cabelos, porque estudar línguas antigas é dramático. É
já
muito
vamos,
complexo.
Já vamos falar sobre o percurso pessoal da Cláudia, mas outra questão que me saltou aqui à vista foi a questão da egiptomania, que é abordada no curso de Napoleão a Hollywood. Como é que se explica este fascínio global e contínuo, vamos dizer assim, e de que forma é que a cultura pop ajudou, ou se calhar até atrapalhou, a compreensão da história verdadeira?
Assim, realmente o Egito é, eu acho que comparativamente com outras civilizações da antiguidade, exerce em nós assim uma magia, eu acho que é um fascínio, não é, inexplicável. que desde que se começaram as primeiras grandes escavações, século XVIII, século XIX, realmente sempre foi assim uma coisa, não sei, parece que é estranho, não é? Porque nós sentimos assim uma ligação muito forte e quando se começam a fazer as primeiras escavações, quando se descobre os primeiros túmulos, é aquela coisa, uau, Egito e não sei o quê, começam a haver, por exemplo, exposições, fazem-se na época vitoriana, por exemplo, uma coisa que pode ser muito estranha para nós, mas para eles era uma maravilha, era um espetáculo, é que traziam-se múmias do Egito e retiravam-se as faixas de linho e estava-se ali a abrir aquilo tudo para ver o corpo da pessoa. Isso é uma coisa um bocado mórbida, não é, para nós hoje em dia.
É um bocadinho mas bizarra era... em todas as gerações, parece-me a mim, mas...
E para eles era uma coisa normal. E depois a questão também do canibalismo, porque comia-se estas múmias a achar que elas tinham propriedades terapêuticas e curativas para certas doenças. Por exemplo, temos o chamado pó de múmia. Aliás, eu creio que até há dois frascos, se não estou em erro, dois ou um, não tenho a certeza, no Museu da Farmácia, no Porto, de pó de múmia, que isto era o quê? Literalmente múmias que eram incineradas. Colocava-se o pó nesses frasquinhos e vendia-se às pessoas comuns para tratar artrites, dor de costas, qualquer coisa que fosse, porque achava-se que aquele pó era milagroso, porque vinha do Egito, lá está. Esta ideia aqui...
Quando efetivamente não era mais do que o próprio meu nome indica.
Exatamente. Pó de múmia. Era um pó e aquilo era um corpo de uma pessoa, lá está, um bocado... Era estranho, mas... Para eles era assim uma coisa de outro mundo, né? Quase que o santo graal não é da medicina da altura para resolver qualquer problema ou qualquer situação. Mas efetivamente vemos muito esta ligação do Egito, eu acho que a tudo, e a nível europeu vemos muito na arquitetura, por exemplo, na escultura, a nível, por exemplo, os cemitérios, é muito o uso de elementos egípcios, as pirâmides, os obeliscos, as esfinges, encontramos muito, os obeliscos que temos um pouco por toda a Europa, o de França que temos na Praça da Concórdia, mesmo em Roma também. Sempre houve assim uma ligação, um bocado, eu própria não consigo definir muito bem, porque assim, é um fascínio que exerceu desde o início, não é? Não vemos isto acontecer, por exemplo, com casos da Mesopotâmia, com a Síria, com a Babilónia, podemos ter uns adeptos ou outros, mas não vemos esta Mesopotâmia mania, não é? A nascer como nasceu.
Podemos dizer
mania.
Que no Egito é mais massivo,
sim,
se calhar.
Sim, acho que sim, é. É assim uma coisa mais, claro que há os estudos da Mesopotâmia assim, mas o Egito é como diz, aliás, como diz o meu orientador de doutoramento, o Egito vende sempre. Se há coisa que vende é o Egito. E efetivamente, quando, e eu vejo isto pelos cursos, quando fazemos aulas, quando fazemos cursos, há uma grande quantidade de pessoas que
percebe-se logo ali o burburinho.
Exatamente, há aquela curiosidade de ver o que é isto. Vamos lá ver se é Egito. Temos que ir. Mas sim, é muito interessante. E manteve-se connosco durante imenso tempo. E depois, claro, por exemplo, com o descobrimento do túmulo de Tutankhamon, a coisa ainda ficou mais complexa, não é? E cada vez mais o Egito continuou presente até chegar ao. Aos livros e aos filmes, não é? Aos desenhos animados também adaptados com múmias e com faraós e de certa forma acho que veio para ficar e vai continuar na realidade.
Vou pegar aqui no gancho que a Cláudia me deu agora sobre o doutoramento, passamos agora aqui para o percurso da Cláudia enquanto investigadora, enquanto autora, fez a licenciatura e mestrado no Minho, a própria Cláudia já o disse aqui, está agora nesse doutoramento em Ciências da Cultura, participou em escavações em Marrocos, também aqui em Portugal. Como é que a experiência de terreno tem influenciado a forma como ensina a teoria sobre o Egito?
Ui, muita coisa. Eu acho que, de certa forma, aliás, começando se calhar por Marrocos, eu tinha feito aqui, como disse, lá está a licenciatura e o mestrado, e depois no mestrado surgiu-me esta opção de irmos para Ksar-Sehir, para um projeto português, para uma zona que tinha sido ocupada pelos portugueses na altura dos descobrimentos, e eu pensei, ok, estou cada vez mais perto do Egito, portanto vamos aproveitar a Norte da África, mas efetivamente acho que vai ajudando a questão, eu como sou também arqueóloga, acabo também por usar a parte, sendo a egiptologia uma disciplina histórica, não é, que é mais para a questão da história, também usamos bastante arqueologia, para a questão das evidências, dos artefactos e por aí, e de certa forma também facilita bastante, porque conhecer a questão estratigráfica, por exemplo, as camadas que compõem os sítios arqueológicos, conseguir fazer uma leitura vertical de um edifício ou algo assim, acaba também por dar aquela extra, digo eu, não é? E de certa forma, sim, foi um completar da coisa. Eu sempre quis ser arqueóloga, efetivamente, mas também sempre quis ser egiptóloga, e sempre senti que eu precisava das duas. Não sabia muito bem porquê, mas eu senti em mim havia qualquer coisa que dizia, não, tens de começar por aqui para depois chegares ali. Pronto, o caminho, claro que pode ter sido um bocadinho demorado, às vezes estas coisas têm que se ir construindo com calma, não é? Não é do dia para a noite, mas acho que cheguei lá e agora, pronto, tenho estado efetivamente aqui dedicada com os alunos daqui, também da Colômbia, que vamos começar na próxima semana. Portanto, sim.
Esse sempre veio de onde? De onde é que nasceu este bichinho?
Sim, é assim, eu acho, pelo que eu me lembro, ali no sétimo ano, quando começamos a falar das primeiras civilizações, que falamos do crescente fértil da Mesopotâmia,
e eu lembro-me. As aulas de história,
exatamente,
não é?
As aulas de história, e eu lembro-me, que eu acho que foi mesmo aí que começou todo este encanto, não é? Começamos a falar do panteão egípcio, e na altura a professora disse-nos que os deuses egípcios podiam ter cabeças de animais. E eu achei aquilo, para mim foi bastante impactante, porque eu cresci numa família católica, não é? Com a religião cristã, sempre ali muito, muito habituada ao Pai Nosso, Ave Maria e à catequese, e para mim Deus seria um senhor com barbas brancas que estaria no céu a tomar conta de todos nós, era aquela perspectiva que a minha avó me passava.
Não pensávamos em alguém com um eyeliner posto, não é?
Exatamente, nem com a cabeça de um falcão, ou de um crocodilo, ou de um chacal.
Ou com um gatinho ao lado.
Exatamente, e eu achei super estranho, pensei, mas espera aí, então se o meu Deus é um senhor com barbas, os deuses de eles eram animais, porquê? E acho que foi aí que despertou a coisa. Eu pensei, não, eu tenho que perceber
aqui
melhor
isto. Aqui mais qualquer coisa.
Exatamente. E acho que foi efetivamente aí que a coisa começou. Aliás, a minha paixão pela arqueologia nem começou com o Egito. Eu acho que o Egito veio mais tarde e depois acabou por ficar. Eu comecei a estudar os Incas, os Maias. O meu grande sonho era viver no Peru e escavar e fazer escavações em sítios arqueológicos Incas e ir a Machu Picchu, por exemplo, e andar por ali. Civilizações meso-americanas, até que apareceu efetivamente o Egito e pronto, segui, mas acho que foi efetivamente aí, no sétimo ano, quando esse impacto dos deuses, peraí, há aqui qualquer coisa que eu tenho que escavar melhor, que eu tenho que perceber, porque
e
é
a partir
estranho.
Daí nunca mais...
Nunca mais larguei.
Mudou de ideias.
Não, foi sempre Egito. Se bem que agora estou a entrar um pouquinho para a questão da Mesopotâmia, muito relacionada com a minha tese, porque me obriga, não é? Esta abertura,
a fazer
mas... Exatamente, sim. Mas também, assim, de certa forma, o Egito também teve sempre esta grande relação contigo próximo Oriente, não é? Ali na altura da 18ª dinastia, quando o Império se estende até à zona do Levante, não é? Ali às portas da Mesopotâmia, até à Síria, portanto acaba por estar relacionado um com o outro, claro que me obriga a ter aqui uma área abrangente muito maior, mas sim, o Egito é sempre, está ali como base e vai ficar.
A Cláudia Kellen da Academia tem uma forte presença online com o site Ancient Egypt e também o canal do YouTube Debaixo dos Pés da Esfinge.
Exatamente.
Sentiu que havia, lá está, e parece-me que será isso, tendo em conta o decorrer da nossa conversa, uma lacuna de informação rigorosa em português sobre este tema nas plataformas digitais.
Sim, sim. E aliás, e agora acho que cada vez mais com a inteligência artificial, que é uma coisa que eu acho que é muito bom, eu gosto da evolução humana, mas temos que ter muito cuidado, especialmente com a questão académica, com as informações que nos são passadas e ter este olho crítico, que é uma coisa que eu ensino muito aos meus alunos, eu gosto de juntar, tentar dar um pouco daquilo que nos pode dar a inteligência artificial, mas explicar-lhes atenção. Antes de recebermos uma informação vinda daqui, temos que saber gerir e saber se está correto ou não. Saber se ele nos está a dar uma coisa que é verídica ou não e confirmar por trás. Porque assim, confiar a 100% não é propriamente a melhor coisa, não é? E de certa forma acho que era necessário porque, lá está, o Egito também sempre esteve muito ligado a esta questão das teorias da conspiração, não é? Aquela teoria dos antigos astronautas que aparece no canal História, dos ETs que vieram cá ajudar-nos a construir as pirâmides, enfim. E acho que é preciso ter muito cuidado com isso, porque eu acho que é uma história deliciosa, não é? Assim, é uma boa história para adormecer, só que não é propriamente aquilo que nós, não é a evidência em si. E eu estou sempre a dizer, eu tenho alunos que me dizem, ai, mas como é que eles construíram as pirâmides? Como é que eles sabiam que era assim? Como é que eles conseguiram naquele tempo? Assim, haveria uma tecnologia que nós hoje em dia não temos acesso, temos teorias, como por exemplo a teoria da rampa para fazer a construção, para levar as pedritas para ali acima, mas efetivamente a tecnologia que eles usaram ainda não temos propriamente uma noção clara, mas devemos de lá chegar. Eles dizem, ah, mas se calhar foram mesmo os ETs. E eu, ok, tudo bem. Se um dia estivermos a fazer uma escavação e eu encontrar, por exemplo, um Stargate debaixo de uma pirâmide ou algo num sítio arqueológico, ok, eu aí digo-vos, está bem.
Aí
eles vieram cá e estiveram cá connosco. Até eu não ver a coisa, não posso dizer, não é? Mas pronto, estamos sempre abertos a possibilidades e o Egito tem muita coisa para escavar ainda e muita informação que ainda há de chegar.
A Cláudia está-me a dar sempre bons ganchos porque falou em histórias para adormecer e é também autora do livro infantil As Aventuras aventuras do pequeno Ramsés. Traduzir a complexidade da egiptologia, da assirologia para uma linguagem que as crianças entendam, sim, é o desafio mais difícil da divulgação científica.
Eu acho que
tem feito.
Sim. Acho que sim, especialmente eu, porque estou muito habituada à questão da escrita académica, não é? Dos artigos, das conferências, que é diferente. E acho que também foi um desafio muito grande para mim, porque eu estou habituada a um público académico, talvez um público mais crescido, e quando comecei a ir às escolas, às creches, aos ATLs, por exemplo, eu tive que dar ali uma volta à coisa, porque os miúdos ficam cansados, não é? Não é? Até um estudante universitário fica. Chegamos ali à meia hora da aula e já estamos todos a...
Já desligamos ali
já desligamos, obviamente, claro. E teve que ser aí todo um trabalho por detrás, tentar conseguir. Vai-se conseguindo, efetivamente, mas passar esta parte da civilização egípcia e também da Mesopotâmia em si, no caso do pequeno Ramsés, foi assim algo... Tentei dar ali uma volta de forma que fosse... que desse também uma ideia às crianças daquilo que há no mundo, não é? Porque estamos, se calhar, nada contra, obviamente, mas temos as histórias normais, não é? A Bela Adormecida, os Três Porquinhos. E eu pensei, bem, acho que falta aqui mostrarmos um pouco o que é que eram os jardins suspensos da Babilónia, como é que era o Templo de Zeus, por exemplo, como é que é o labirinto do Minotauro, que eu não tinha essas histórias quando era pequena, não é? E só as conheci muito mais tarde. Eu acho que é interessante começarmos a introduzir assim aos pouquinhos a história na vida das crianças. Também acho que faz falta e é bom que eles cresçam assim com uma ideia já correta, obviamente, não é? Para não cairmos nas teorias da conspiração e já para terem uma ideia concreta.
A ver se não precisam de chegar só ao sétimo ano para terem este contacto.
Exatamente, para terem este contacto, para conseguirem, como se fosse uma coisa banal, não é? Como se fosse uma coisa cotidiana como nós temos e que temos que relacionar na nossa vida, não é? E efetivamente a questão do pequeno, e o pequeno Ramsés também está, eu acho que de certa forma está muito relacionado também com o meu percurso académico, com aquilo que eu fui sentindo. Eu até costumo dizer que o pequeno Ramsés é assim um reflexo de mim, daquilo que eu fui passando, porque a história é assim muito, uma sinopse muito breve, ele é um pequeno rei, um pequeno faraó, que é o herdeiro do trono, não é? Só que acha que não tem a capacidade de se tornar nesse rei porque a coroa do pai cai-lhe pela cabeça abaixo,
é
não fica
pesada.
Segura, é muito pesada. E então ele não acredita nele, e o livro é muito à volta disto, da ideia, a questão de sonhar, porque para mim, e sou eu, posso ser eu que sou muito romântica, não é? Isto pode ser muito clichê, mas eu acredito que os sonhos se concretizam, é só ficarmos focados naquilo e acreditarmos que conseguimos. E eu penso muito nisso em relação a mim, porque eu sempre toda a gente me disse, ah, é melhor não seguir, é melhor não fazer isso.
Isso não dá emprego.
Isso não dá emprego, isso não dá nada. Só que havia alguém em mim que me dizia, não, não desistas, segue, porque vais chegar a algum sítio. Eu não sabia como, eu não sabia como é que ia ser o caminho. Eu fui só delineando devagarinho.
Às vezes há umas pedras, mas
exatamente,
como os egípcios também conseguiram...
à frente.
Os egípcios conseguiram construir pirâmides.
Portanto, nós também conseguiremos, não é? E o pequeno Ramsés também é muito direcionado a essas pessoas, não é? Esses miúdos que crescem com a dúvida, que não têm quem lhes diga, ok, tu és capaz, tu consegues chegar lá, e que consigam ver no pequeno Ramsés um exemplo, não é? De alguém que conseguiu superar vários desafios na antiguidade e efetivamente um dia tornou-se um dos grandes reis do Egito, neste caso Ramsés II, que foi um dos maiores e um dos mais famosos que temos também, que se fala muito hoje em dia. Mas a ideia é muito essa.
A Cláudia tem um percurso muito internacional, vai-se dividindo entre a Universidade do Minho e a Colômbia, é ainda delegada da Associação Galega de Egiptologia, tradutora da World History Encyclopedia. É uma colaboração que é essencial para manter a investigação portuguesa atualizada nesta área específica?
Sim, eu acho que sim. Porque, assim, a nível do português, nós temos muita coisa, por exemplo, em brasileiro. E não retira, obviamente, o rigor nem o empenho dos investigadores brasileiros. Mas faz-nos falta termos a vertente portuguesa. Eu acho que Portugal não tem uma presença tão grande. Ultimamente, creio que estamos a crescer bastante. Temos egiptólogos brilhantes, tanto em Lisboa como em várias partes. E acho que estamos a conseguir começar a ter assim, uma presença mais séria, não é? Normalmente Espanha, Reino Unido, França estão sempre à frente, Alemanha. Sempre tiveram esta tradição de estudo de Egito. Portugal sempre foi assim um bocadinho mais soft. Mas
mais contido.
Mais contido, sim, sim. E, por exemplo, temos agora aliás, temos últimos dois projetos de escavação no Egito, um da Universidade Nova de Lisboa com a doutora Inês Torres e depois outro com o doutor Rogério Sousa. Portanto, isto está, as coisas estão a caminhar devagarinho, mas acho que vamos lá chegar. Mas há sim esta necessidade de, se calhar, uma imposição da presença portuguesa e tentar a nossa contribuição em si para o Egito também.
Como é que é esta logística por norma? Quando estávamos a marcar a entrevista, lembro-me sim. que a Cláudia disse: eu tenho aulas na Colômbia, tenho de ver o fuso horário e tal, são dias agitados.
Sim, sim. Não, é complexo porque, além de eu ter que dar as aulas que dou, ainda tenho eu própria aulas do meu doutoramento, das línguas antigas que estudo, e depois mais reuniões que vão aparecendo, não é? Depois tenho que conjugar aqui o fuso horário, porque é uma diferença horária terrível, não é? Mas eu acho que quando gostamos efetivamente daquilo que fazemos, conseguimos arranjar sempre um tempinho e arranjamos uma solução, nem que seja ficar acordados até às 2 da manhã.
Pois, porque o dia nem sempre consegue render ao ponto de ter as 24 horas
sim,
que
ser,
para
ser
trabalhar.
Sim, suficiente, não é? Portanto, mas consegues. Eu acho que é mesmo uma questão de gostar daquilo que fazemos. A minha mãe sempre me disse que ela nunca lhe custou trabalhar, porque ela gostava daquilo que fazia. Para ela, ir trabalhar não era uma coisa normal. Era como acordar e estar num fim de semana, só que ia para um sítio que não era estar em casa, não é? E é muito essa sensação também que eu tenho. Não, não me custa de todo, às vezes, ficar acordada mais um tempinho ou passar um dia inteiro a preparar um curso, a preparar uma aula. Vai-se fazendo.
Em que ponto está o doutoramento agora, Cláudia?
O doutoramento, eu estou, se não me engano, acho que no segundo ano, ou seja, ainda já tenho pouco tempo, porque é mais um ano que tenho, mas estamos a andar bem, acho eu, estamos a fazer umas descobertas interessantes. A minha tese, ela está relacionada com a 18ª dinastia egípcia, ou seja, aquilo que consideramos o Império Novo, a nível cronológico, na história egípcia, e eu trato uma questão muito, aliás, outra coisa que tento, acho que, desmistificar, eu ando sempre aqui à volta a tentar desmistificar as coisas para passar a ideia correta para o público em geral e para as pessoas, que é relativamente a um grupo, de refugiados ou de mercenários, isso ainda é uma questão que estamos aqui à volta, que são os Apiru. Os Apiru, eles aparecem nas cartas de Amarna, que é um corpus diplomático que nós encontramos na capital de Akhenaton, no Médio Egito, em Tel El Amarna, atual Tel El Amarna, e esses senhores aparecem referidos como umas pessoas muito más, quase que a personificação do caos que destroem todos os domínios egípcios no Levante, andam sempre ali de candeias às avessas com os vassalos egípcios. E então eles foram sempre apresentados nesta vertente de os maus da história. E eu nisto sou muito crítica, porque temos que pensar, e quando falamos de grandes civilizações como o Egito, ou mesmo a Mesopotâmia, pensar que, efetivamente, o que nós temos escrito, o que é deixado por escrito, e até mais no caso da Mesopotâmia, é pelas pessoas que têm o poder, para quem consegue fazer a propaganda, por quem governa, não é? No Egito temos muita informação a nível cotidiano, efetivamente, mas claro que as coisas eram enviesadas e tentava-se mostrar que o faraó ganhava em tudo. Por exemplo, temos o caso da Batalha de Kadesh, entre os hititas e Ramsés II, em que nenhum dos dois ganhou a batalha. Aquilo termina com o armistício das duas partes, mas o Ramsés II, obviamente, como ele era, não é? Ele tem que chegar triunfante ao Egito e diz: eu ganhei a batalha. Só que o que acontece é que depois o rei Tita também chega à tia Anatólia, à atual Turquia, e diz: fui eu que ganhei a batalha. Só que vamos a ver que efetivamente ninguém ganhou e eles desistiram ali até que se assinou o Tratado de Kadesh. Ou seja, temos muito esta coisa enviesada da informação em si, e temos de ter um olhar muito crítico, porque quem manda acaba por gerir aquilo que é passado, não é? Temos de ter assim, e na Mesopotâmia também vemos isso, então acho que uma escala muito maior. E esta questão dos Apiru também se prende muito, muito com isso. Ou seja, eles aparecem como os maus, como mercenários que destruíam tudo, e na realidade, pelo que eu tenho estado a ver, eles não eram assim tão maus, não é? E faz-me muito lembrar estas situações que nós temos atualmente, a questão dos refugiados, não é? Porque os Apiros não eram nada mais, nada menos que refugiados em si. Eles saíam, e pelo que eu leio nas tabuinhas cuneiformes e pelo que eu vou encontrando, eles eram pessoas normais, que tinham empregos normais. Alguns deles eram escribas, por exemplo, nas cortes, ou seja, não eram assim tão maus como ficaram pintados na história, nem como ficaram lá descritos nas tabuinhas cuneiformes. Só efetivamente tiveram que sair da casa deles para resolverem a vida e para conseguirem uma coisa melhor. Obviamente que uns ficaram relacionados com a questão do exército, não é? E tornaram-se mercenários porque já não tinham outra forma, e outros que conseguiram tornar-se escribas ou ter outra profissão tiveram, se calhar, uma vida, digamos, mais digna, não é? Não tão bélica. E é muito isto que eu pretendo também mostrar e tentar de alguma forma limpar aqui o nome deles, porque pelo que eu tenho visto, eles realmente não eram assim tão demoníacos como as fontes egípcias fizeram questão de os deixar assim marcados.
Eu percebo que é para aí que se tem direcionado a sua linha de investigação. Só para que o cidadão comum também perceba, como é que se chega a estas tabuinhas cuneiformes, como é que consegue aceder a essa informação?
Portanto, agora, hoje em dia, é bastante fácil, porque temos bastantes plataformas, muitos repositórios, onde conseguimos aceder à tabuinha diretamente, temos versões em 3D, já feitas através da fotogrametria, ou seja, podemos ver os sinais, não precisamos propriamente ir aos sítios, ir aos arquivos, se bem que às vezes é bom...
É tudo muito mais acessível.
É tudo muito mais acessível. Obviamente que um dia, se calhar, aconteceu, por exemplo, com as cartas de Amarna, tivemos a doutora Ana Minarova, que descobriu uma série de novas cartas guardadas no Museu Egípcio que ninguém se lembrava que estavam ali. Portanto, foi ali uma adição. Mas, efetivamente, temos muita informação online por parte das universidades, né, destas instituições que se dedicam a este estudo, e é muito bom para nós, porque primeiro não temos que fazer a deslocação, não é? Porque são verbas que têm que ser pedidas, é dinheiro que tem que ser gasto, e isto facilita-nos bastante a questão da investigação. E depois temos tudo ali. É só pegar, conseguimos virar a tabuinha de pernas para o ar, podemos vê-la com a luz diferente, podemos colocar um contraste, e muitas vezes também já temos a transliteração feita, ou seja, os sinais copiados por algum investigador que já trabalhou nela, se bem que o ideal é sempre fazer a nossa transliteração para conseguir comparar
para fazermos
o que é
também
que o
a nossa
viu.
Interpretação.
Exatamente,
não é literal.
Nunca, é quase como uma tradução, não é? Uma pessoa que está a traduzir uma coisa já está a criar uma coisa nova, não é? Nunca é assim uma coisa totalmente literal. Mas temos muita, muita, muita coisa, o que eu acho que é muito bom. Eu não tinha noção até começar o doutoramento, porque achava que ia ter que ir a milhares de sítios, e afinal há um sítio onde temos tudo, e é só colocar o número da carta ou procurar pelo número que está inventariado no museu, e temos ali tudo connosco, e é só efetivamente dedicar ali umas noites e uns meses, às vezes, porque há tabuinhas que nos levam meses a tentar entender, porque há um verbo que está estranho, depois há um sinal que pode significar tanto um verbo ou uma palavra normal, e isto muda aqui completamente o significado.
Sentido das coisas.
Sim, e depois temos muitas tabuinhas que estão todas partidas, não é? Estamos a falar de coisas com quase 5 mil anos, não é? Ali da zona da Mesopotâmia, e temos que ir gerindo toda esta questão aqui à volta, mas vai-se conseguindo.
E quantas vezes já foi ao Egito, Cláudia?
Nenhuma.
Pronto, é uma curiosidade interessante.
Exatamente, nunca, ainda não consegui, mas creio que para breve estará. Nós tínhamos já pensado ir ao Egito, efetivamente, creio que foi quando começou a questão da guerra de Israel e da questão da Palestina, e depois acabamos por pensar, não, melhor vamos ficar aqui, é mais seguro, pode ser que... Se bem que, eu acho que para mim o Egito há muito aquela ideia, as pessoas acham que é um país pouco seguro e assim, mas pelas ideias que eu tenho dos meus colegas que lá vão, que fazem as expedições anuais com os alunos, que é um país tranquilo, nós só temos que ir e entender também a cultura do outro, acho que isso faz muito, é muito importante e faz parte, mas efetivamente claro que ficamos assustados na altura, não é? Porque é ali mesmo ao lado, tem fronteira em Rafah, e pensei, bem, é melhor, vamos deixar para outra altura, claro que ainda não conseguimos, mas eu acho que estará para breve.
Se quisesse, e se pudesse deixar algum conselho aos estudantes nesta área mais da história e da arqueologia, que estão a começar e que até têm esta tal ideia de, se calhar não, se calhar é uma área difícil nesta altura, que conselho é que a Cláudia deixaria?
Ai, que acreditem, efetivamente. Porque eu lá está, eu tive muito esse lado de que me diziam, não vás, arqueologia não dá dinheiro, não sei o quê. Eu falei, mas eu não quero dinheiro, eu quero seguir a minha paixão.
Eu quero ser feliz.
Exatamente, eu quero ser feliz. Portanto, é assim, às vezes o caminho pode parecer bastante negro, bastante escuro, e não é fácil, obviamente. Aquilo que eu fui conseguindo até hoje, que eu acho que é muito pouco ainda... demorou bastante a chegar, obviamente que temos que passar muitas noites a estudar, ler, não parar de ler, andar sempre com o livro atrás, estar sempre atualizados com os artigos e estar sempre no ativo, não é? E acreditar, eu acho que o acreditar acima de tudo, acho que não há coisa mais forte do que acreditar em nós e acreditar que aquele sonho é possível, portanto, por muito dramática que a coisa possa ser, é acreditar que chegamos lá, porque chegamos, não é? Qualquer um consegue chegar a algum sítio.
Cláudia Barros, foi um gosto tê-la no Minho e
Obrigada, ID. Igualmente.
Para a semana estaremos de regresso. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.